الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ديث إمام الشوكاني رحمه الله باب مصارف الزكاة عشت أو نوفو تيمكي إمام الشوكاني رحمه الله منسيونو نو ليفر صبر الزكاة يعني الشيخ رحمه الله بريميرو منسيونو o hukum de zakat no início yani desse capítulo mencionou sobre a obrigatoriedade de zakat e de que o zakat é um pilar dentre os pilares do islam. Em seguida mencionou rahimahullah quais são os bens que se deve tirar o zakat e vimos isso, quais são os bens que se deve dar zakat dentre os animais, dentre os minerais, bem como dentre a plantação. E também mencionou qual é a quantidade mínima que a pessoa deve ter para ser obrigado a dar o zakat e como é que se deve dar o zakat, qual é a percentagem que se dá do zakat. E também mencionou, rahimahullah, as condições para tirar o zakat e tudo isso a gente viu, walillahi alhamd. Em seguida, rahimahullah menciona aqui quais são as pessoas que devem ser dado o zakat, yani onde que o zakat deve ser colocado. A gente sabe que é obrigatório pagar o zakat, taib. Quando a pessoa paga esse zakat, onde que esse zakat vai? Será que vai yani para construir poços? Será que vai para construir mesquita, como fazem algumas pessoas nos dias de hoje? Allah subhanahu wa ta'ala, ele pessoalmente, subhanahu wa ta'ala, mencionou quais são as pessoas que merecem dar ou receber o zakat. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não só prescreveu o zakat, mas também mencionou aqueles que devem receber o zakat. Quer dizer que o zakat não é para ir para qualquer direção. Existe a direção prescrita por onde o zakat deve passar. Ou onde o zakat deve ser dirigido. Portanto, o zakat não é algo que a pessoa yani, diga, eu vou dar o zakat, por exemplo, para fazer tal e tal coisa, para construir um poço, ou para construir uma mesquita, um hospital, como fazem alguns dentro do Juhal nos dias de hoje. Yani, por falta de conhecimento de, yani, do fim do zakat, acabam dar o zakat para construir mesquita, dá um zakat para construir poço, dá um zakat yani, para construir hospitais, como dizem. E tudo isso é contrário àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu sobre o fim ou onde que o zakat deve ser colocado. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala, ele pessoalmente subhanahu wa ta'ala mencionou no Corão quais são as pessoas que devem receber o zakat e onde que se deve colocar o zakat. ديس سبحانه وتعالى إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغامرين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. من سورة التوبة الله سبحانه وتعالى منسيون اسي فرسيكلو كي شبسيفيكا onde é que o zakat deve ser colocado? Innama sadaqa, yani esta fórmula nesta frase, innama sadaqa, somente a sadaqa, yani a caridade que é o zakat, deve ser para os fuqara wal masakin e os restantes que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou. Portanto, são 8 pessoas os quais merecem receber o dinheiro de zakat. 8 categorias de pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu que devem ser dados o zakat. Qual é a primeira categoria? Disse Allah subhanahu wa ta'ala innama sadaqatu lil fuqara, yani al fuqara, como mencionam os sábios, são aqueles que não têm nada para sobreviver. Não tem o básico para sobreviver. Ele não tem nada. Portanto, esses são os fuqara, os pobres. E a seguir, o al-masakin, como disse Allah subhanahu wa ta'ala no versículo, o al-masakin, que é a segunda categoria. Esses, segundo a definição dos fuqara, são aqueles pobres que encontram algo para sobreviver, mas não o suficiente. Yani, o faqir, yani al-fuqara é plural de faqir, yani o pobre, que é considerado como faqir, não encontra nada para sobreviver. Yani, um exemplo é: alguém acorda, não sabe o que vai comer, porque não tem nada para comer. Não sabe o que vai comer. Não sabe se vai ter refeição. Esse é fuqara, é faqir. Yani faz parte dos fuqara. E o outro, que é masakin, que é plural de miskin. O miskin, yani, é pobre, mas tem um pouco. Yani, se darmos um exemplo, uma semana, por exemplo. O faqir não tem nada, nem sequer para um dia. Enquanto que o pobre pode encontrar comida suficiente para, por exemplo, 3 dias numa semana. E os restantes dias ele não tem. Portanto, isso mostra de que existe dois tipos de pobre. Existem dois tipos de pobre. E como disse na aula anterior, que a pobreza e a riqueza no Islã não é como a gente está habituado, de que o rico é aquele que tem muito e o pobre é aquele que simplesmente é contrário ao rico. A pessoa, se olhar a definição do que é rico no Islã, irá encontrar de que a maior parte das pessoas são ricas. Segundo a definição, como até os sahabas consideravam aquele que tem, por exemplo, uma casa, tem uma esposa, consideravam ele como rico. E consideravam ele, yani, como um ricaço, como os reis, se tivesse casa, esposa e um trabalhador, yani, para trabalhar com ele, e tinha um animal para, yani, para usar como meio de transporte. Esse era rico. Portanto, esse conceito de riqueza e pobreza no Islã é diferente daquilo que a gente está habituado. E também não é como dizem nos dias de, yani, aquele que vive abaixo de 1 dólar, esse é pobre. Isso é algo que está fora do contexto, pois existem pessoas que conseguem viver abaixo de 1 dólar e não são pobres. Portanto, em alguns países, esses países ou organizações europeias introduzem, yani, terminologias e procuram aplicar isso até fora daquilo que é o meio deles, o que não se enquadra. Alguém, por exemplo, em África, pode viver de forma tranquila abaixo de 1 dólar. Portanto, yani, isso que dizem, que aquele que vive abaixo de 1 dólar é que é o pobre, é o que está fora do contexto. Tá aí, voltando para a diferença entre o faqir e o miskin. Talvez tenhamos cometido erro na aula passada, quando dissemos que o miskin é aquele que não tem nada e o faqir é aquele que tem um pouco. Acho que mencionei isso na aula passada e isso é errado. O correto é que o faqir é o que não tem nada e o miskin é aquele que encontra um pouco. Como exemplo que demos, numa semana, 7 dias, o faqir não tem nada para nenhum dia. Não tem meios de sobrevivência para um dia. Enquanto que o mesquinho pode sobreviver 2 dias da semana. E os restantes ele não tem. Portanto, essa é a diferença que existe entre o faqir e o mesquinho. Portanto, esses são os que recebem, são as primeiras duas categorias de pessoas que recebem o dinheiro de zakat. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala: إنما الصدقة للفقراء والمساكين. يعني ديك الصدقة somente è para os fuqara, como mencionamos anteriormente, são aqueles que não têm nada. والمساكين, e os masakin são aqueles que têm um pouco, mas não suficiente. E em seguida Allah subhanahu wa ta'ala disse والعاملين عليها. E antes de irmos para essa terceira categoria dentre as pessoas que recebem zakat, existe um ponto que é importante chamar a atenção, é que por vezes o termo faqir é usado com o termo miskin, é usado com o termo miskin, yani quer dizer que às vezes refere-se, yani, diz-se miskin e quer referir com isso o faqir, yani aquele que não tem nada. Isso existe em vários versículos do Alcorão e também nas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, nem todas as vezes quando a gente vê o termo miskin quer dizer que está-se a referir àquele que tem um pouco, mas não o suficiente. Daí que os sábios disseram que quando esses dois termos aparecem na mesma frase, então fakir é uma coisa e miskin é uma coisa. E quando aparece, yani, num texto, yani, de forma separada, diz-se miskin, normalmente refere-se àquele que não tem nada, refere-se ao fakir, refere-se ao fakir. Portanto, é preciso conhecer o contexto de onde essas palavras são usadas. Por exemplo, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala no surat al-Balad, ou miskinan dha matraba, ou miskinan dha matraba, yani, esse versículo, a palavra miskin refere-se ao faqir. Daí que o significado desse versículo é o pobre cuja a sua situação é tão extrema que as suas mãos ficam cheias de poeira. Quer dizer que isso é como se diz na língua árabe, kinayat anil faqr, anishiddat al faqr. Yani, quando se diz que alguém, as suas mãos estão, yani, cheias de poeira, yani, é como se estivesse a dizer que ele é tão pobre, yani, tão pobre que até a poeira tomou conta dele. Até a poeira tomou conta dele. Portanto, essa é uma pequena chamada de atenção no que diz respeito a esses dois termos. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala disse no versículo onde mencionou as pessoas que são obrigadas ou, yani, recebem o dinheiro de zakat, disse innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Yani, as primeiras duas categorias mencionamos que são os fuqara e os masakin. A terceira categoria de pessoas que recebem o zakat são وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا, aqueles que trabalham com o zakat. Isso quer dizer, yani, aqueles que recolhem o dinheiro do zakat, yani, no sistema islâmico antigo, no sistema de governação yani, islâmico antigamente, o governante apontava algumas pessoas para recolherem o zakat nas pessoas. Eram chamados de jubba. Eram pessoas que, yani, iam para os criadores de animais, para os que têm plantação e para os que têm ouro e a prata, iam e colhiam o dinheiro de zakat deles. Esses merecem o dinheiro de zakat, pois tomaram, yani, o seu tempo que é usado para esse trabalho deve ser recompensado, pois eles deixaram de fazer outras coisas para fazer essa ação, que é recolher o dinheiro do zakat ou os bens que são dados de zakat. Portanto, eles merecem o dinheiro de zakat, eles merecem o dinheiro de zakat. E também aqueles que trabalham na distribuição do zakat, não só aqueles que recolhem o zakat, mas também aqueles que trabalham na distribuição do zakat. Quer dizer que o tempo que eles dão para distribuir o zakat é um tempo que eles poderiam estar a fazer um outro trabalho que seria, yani, encontrariam um rendimento, mas eles deixaram isso e foram distribuir o zakat. Sendo assim, devem ser dados também do zakat como uma forma de cobrir a ação que eles fazem. E também sabe, mencionam que aquele que yani, protege o dinheiro de Zaká ou que guarda os bens do Zaká, que é responsável yani, pela sua guarda ou pela sua proteção, é também uma pessoa que deve ser dado o dinheiro de Zaká. Isso é algo que volta para o sultão ou aquele que yani, representa o governante. Eles é que são responsáveis por selecionar pessoas para yani, tomar o zaká das pessoas e para também distribuir o zaká aos necessitados. Sendo assim, eles devem ser dados também o dinheiro de zaká. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala menciona também uma outra categoria de pessoas que merecem zaká. Diz subhanahu wa ta'ala, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin, yani primeira, segunda categoria, wal amilina alayha, a terceira categoria, wal mu'allafati qulubuhum, e também dentre aqueles que merecem ser dado o dinheiro de zaká, são mu'allafati qulubuhum, yani são as pessoas que se pretende yani alcançar o coração deles, yani, ou seja, para entrar no Islam, ou também, como mencionam os sábios, para diminuir, por exemplo, o mal que essa pessoa pode ter contra os muçulmanos. Yani, sejam essas pessoas muçulmanas ou não muçulmanas. Quer dizer que, por vezes, pode se dar o dinheiro de zaká para amolecer o coração de alguém dentre os muçulmanos, ou também dentre os não muçulmanos. Dentre os muçulmanos, pode ser que a pessoa tenha yani, um estatuto elevado ou tenha influência. Quer dizer que quando ele fala, as pessoas ouvem. Portanto, procura-se amolecer o coração dessa pessoa yani, para que faça ou use-se a ele para chamar mais pessoas para o Islã. Como, por exemplo, uma pessoa que é chefe de uma tribo. Se for dado dinheiro de zaká, seu coração irá de amolecer, irá de chamar mais pessoas da sua tribo para o Islã. Portanto, esse tipo de pessoas dá-se o dinheiro de zaká para amolecer o coração dele. E também os não muçulmanos. Yani, aqueles que se espera que eles entrem no Islã, se forem agraciados com algo. Existem pessoas que são não muçulmanas que, quando vem a generosidade dos muçulmanos, isso é algo que os faz ou os aproxima de ficarem mais perto de entrarem no Islã. Nesse caso, também pode-se dar a eles o dinheiro de zaká. Pode-se dar a ele o dinheiro de zaká. Isso é algo que até o profeta sallallahu alaihi wasallam fez no tempo da sua vida. Como vê na narração no Sahih Muslim, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, depois de conquistar Mecca, foi para Hunain, uma zona yani, perto de Mecca, e foi combater nessa zona as pessoas que tinham contrariado os pactos que eles tinham com o profeta sallallahu alaihi wasallam. E Allah subhanahu wa ta'ala deu vitória ao seu mensageiro e aos muçulmanos. E tiveram vários espólios de guerra, os bens que são colhidos depois da guerra. E o profeta sallallahu alaihi wasallam levou a maior parte desse dinheiro e deu a figuras dentre os descrentes yani, que tinham influência, como é o caso de Safwan ibn Umayyah, como vem na narração. وَآتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمَ إِذٍ صَفْوَانَ ابْنَ أُمَيَّةَ 100 مِنَ الْغَنَمِ ثُمَّ 100 ثُمَّ 100. يعني كذلك البروفيت صلى الله عليه وسلم دهو صفوان ابن أمية كنا altura era descrente, deu ele 300 ovelhas. E era um dos grandes inimigos do Islam. Mas o profeta صلى الله عليه وسلم, para yani cativar o seu coração, para amolecer o seu coração. Existem pessoas que yani, por vezes, devido ao que você lhe dá, muda a forma de ser da pessoa. É algo que marca ele muito. Yani, por exemplo, existem não muçulmanos que, se você dar a ele algo, isso fica yani, marcado no coração dele, e é o motivo dele entrar no Islã. O caso foi o mesmo de Safwan ibn Umayyah. O profeta sallallahu alaihi wasallam deu a ele, enquanto era descrente, 300 ovelhas que tinham Yani colesionado ou tinham ganhado nos pólios, nos pólios de guerra, e ou o dinheiro do Zaká, deu a ele 300 ovelhas. Como disse Ibn Shihab, حدثني سعيد بن مسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليها. يعني صفوان esse que era descrente, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam deu a ele o dinheiro de zakah, yani deu a ele 300 ovelhas de zakah, ele yani era uma pessoa que odiava bastante o profeta sallallahu alaihi wasallam. Como ele disse, yani na altura que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu-me essas ovelhas, eu odiava ele bastante. E o profeta sallallahu alaihi wasallam deu primeiro ele 100. Depois deu a ele 100. Depois deu a ele 100. Depois ele disse que ficou, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou a pessoa mais querida para ele. Ficou a pessoa mais querida para ele. E o mesmo ocorreu em várias ocasiões em que o profeta sallallahu alaihi wasallam dava às figuras, aqueles que acabavam de entrar no Islã, que tinham influência, né, no seu povo, ou tinham um estatuto elevado antes de entrar no Islã, dava a eles mais do que dava aos muçulmanos normais. Isso como forma de cativar os corações dele e amolecer, de forma que beneficiem o Islã. De forma que beneficiem o Islã. E também os sábios mencionam de que há casos em que existem pessoas que abraçam o Islã, mas não estão firmes no Islã. Se você dar a ele dinheiro, isso irá de cativar a ele de aprender mais a religião e praticar mais a religião. Existem pessoas que podem viver no seio de não muçulmanos e que podem tentar aliciar a ele com bens para ele sair do Islã. E o seu imã, a sua fé, não é forte. Quando a pessoa entra no Islã, a pessoa ainda não alcançou a fé. A pessoa quando entra no Islã, a gente sabe que o Islã tem níveis, tem Islã, tem Imã e tem Ihsan. Portanto, a pessoa quando acaba de entrar no Islã, a sua fé ainda não está firme. E se temer que essa pessoa acaba saindo do Islã devido, pode ser que ele esteja ao redor dos kufar e os kufar aliciam ele com dinheiro, então, se dar a ele dinheiro, isso será um motivo de permanecer a ele firme na religião, então pode-se dar a ele o dinheiro de Zaká. Pode-se dar a ele o dinheiro de Zaká. E também os sábios mencionam uma mas'ala que é bastante importante, que muitos desconhecem, sendo assim, acabam fazendo takfir até dos governantes. É o caso dos khawarij e aqueles que se assemelham a eles. Os sábios mencionaram que é permitido, com base nessa categoria que a gente aqui está a falar, é permitido ao muçulmano ou ao governante muçulmano de dar dinheiro ao kafir. Por exemplo, existe um país muçulmano e existe um país kafir. Se o governante ver que esse país kafir é mais forte que os muçulmanos e irá de causar prejuízo aos muçulmanos, então se ele dar dinheiro a esse país, um governo, por exemplo, opressor ou que tem inimizade para com o Islã, se forem dados dinheiros, eles irão de se distanciar, irão de deixar os muçulmanos em paz. Nesse caso, é permitido ao governante muçulmano de dar a eles dinheiro para proteger os muçulmanos do mal desse outro governo kafir. Portanto, isso é algo que os ulamas que consideram vem os masalih wal mafasid, e não é algo que as pessoas comuns devem se colocar a fazer julgamento. Portanto, quando a gente vê um país muçulmano a fazer acordos de amizade ou pacto de não agressão, ou envia só mais avultados de dinheiro para o governo não muçulmano, a pessoa não pode julgar sem saber o que está por detrás dessa hikma. Os governantes muçulmanos não são ignorantes, não são ignorantes. Eles normalmente vêm al-masalih wal-mafasid e fazem ijtihad para procurar aquilo que é bom ou que é melhor para os muçulmanos. Portanto, como disse, alguns johal ou os khawarij começam a ver o fulano estão a construir isto no país de não muçulmano, ou estão a fazer acordos de cooperação com outros países e usam isso como excusa para fazer takfir do governante. Portanto, o muçulmano deve conhecer a religião. Isso é algo que os khawarij não conhecem, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu a eles como sendo pessoas que leem o Corão e não passa isso da sua garganta, quer dizer que só lê, mas não percebe o que está a ler. Então, esse é um assunto bastante importante que o muçulmano deve ter atenção. Não se apressar a fazer takfir de ninguém, seja governante ou não governante, e também deixar o takfir para os sábios. Os sábios é que são as pessoas competentes para fazer o takfir. Você nem sequer conhece a religião, nem sequer conhece a ahkam de salah e coloca-se a fazer takfir de pessoas. Wala hawla wala quwwata illa billah. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala, no versículo que fala sobre as pessoas que podem ser dados de dinheiro de zakah, disse subhanahu wa ta'ala wa fi al-riqab, muallafat al-qulub, são as que a gente mencionou. Disse wa fi al-riqab, quer dizer que o dinheiro de zakah pode ser dado, ou melhor, disse innama sadaqa, إنما صدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. أيوة. في الرقاب. سواء كيش كي. الرقاب سواء كيش كي. سواء شكرافوش. دينتر المسلمانوش. إي. برسيدان سال ليبرتادوش. المسلمان من بودي فكان شكرافي داون. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أو كونتراري دو. Dos kufar que merecem a escravidão, pois deixaram de adorar, deixaram a escravidão, que é ser servo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então eles merecem ser servo de outros servos, pois adoram outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. E caso existam muçulmanos que estão, são escravos, estão sobre a escravidão, é permitido levar o dinheiro de zakah e pagar-se para a sua libertação. Pagar-se para a libertação dos muçulmanos que se encontram na escravidão. Portanto, se existir, por exemplo, um muçulmano, precisa de ser, não tem como se livrar da escravidão, então, convém ao governante muçulmano ou aos responsáveis de Zakah de darem o dinheiro à pessoa que o escravo está sob a sua tutela, dar dinheiro a ele e libertar esse muçulmano que estava sob a escravidão. Portanto, isso pode-se usar o dinheiro de zakah. E também, como mencionaram os sábios, para aqueles que, aqueles escravos que pediram a sua liberdade e foram condicionados o pagamento de algo. Antigamente, o que chamava-se de al-mukataba, antigamente, no sistema de escravidão que existia anteriormente, o escravo poderia entrar em acordo com o seu senhor, aquele que está sob a tutela dele. Entrava em acordo de que, por exemplo, eu quero a liberdade. Então, por exemplo, o dono poderia dizer que eu quero tantos dinar. Ele poderia pagar, por exemplo, em prestação até chegar aquele valor e ser libertado. E se ele encontra-se a pagar isso, pode ser dado dinheiro de zakah para sua liberdade. Por exemplo, se ele pagou 50 e falta 50 dinar, por exemplo, pode-se dar a ele o dinheiro de zakah para completar o pagamento que falta para ele ser libertado. Portanto, esses são também as pessoas que devem ser dadas o dinheiro de zakah. Enseguida, Allah subhanahu wa ta'ala dice: Walghamirina. Walghamirina são aqueles que, yani, sofreram, yani, quebra nos seus negócios, nos seus bens. Ou, por exemplo, algo. Por exemplo, tinham plantação e a sua plantação, por exemplo, foi queimada, sofreram. Yani, aquele que sofreu uma perda no seu capital, ou aquele que foi à falência. Portanto, esse tipo de pessoas são dados o dinheiro de Zaká também. Merecem ser dados o dinheiro de Zaká. Ou também aquele que fez uma dívida, pediu emprestado dinheiro e não é capaz de pagar o dinheiro que ele pediu emprestado. Então, também pode ser dado o dinheiro de Zaká para pagar a dívida em causa. Portanto, essas são pessoas que merecem ser dados o dinheiro de Zaká. Em seguida, também Allah subhanahu wa ta'ala mencionou wa fi sabilillah. E o sabi dizem fi sabilillah é o combate pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aquele que sai para combater pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, para fazer a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, yani, ser a superior, e a palavra de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala inferior, a pessoa que vai combater nessa causa é dado o dinheiro de Zaká. É dado o dinheiro de Zaká, pois a pessoa deixou o seu trabalho, deixou yani, formas de rendimento para uma causa nobre. Sendo assim, deve ser dado o dinheiro de Zaká. O Ibn al-Sabil, e um ponto aqui que deve se chamar a atenção, é que muitos, quando ouvem a palavra Fisabilillah, pensam de que é qualquer causa. E daí que usam isso como excusa para usar o dinheiro de Zaká para construir mesquita ou construir poços e coisas dessa natureza. O dinheiro de Zaká não deve ser colocado senão onde Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu. E Sabilillah, a palavra Sabilillah, quando vem nos textos do Alcorão e da Sunna, normalmente refere-se a combate pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o, yani, o termo que usa-se bastante para referir o combate nessa causa, yani, no combate pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, é que é chamado Sabilillah. Portanto, aqueles que saem, yani, 3 dias, 4 dias, como dizem, e dizem isso é Sabilillah, esse é Sabil Shaitan. Pois isso, primeiro, não é Sabilillah que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu, e depois também é uma inovação na religião, como fazem o Jamaat Tabligh. Dizem, vamos sair no caminho, yani, de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos sair fi Sabilillah 40 dias ou 4 meses, como dizem. Tudo isso não é Sabilillah, pois é Sabil Shaitan. O Shaitan é que colocou eles essa inovação na religião. Sendo assim, eles estão a sair no caminho de Shaitan. E também, dentre, yani, as coisas que, ou as pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou que devem ser dados o dinheiro de Zaká, são, yani, o Ibn al-Sabil. Ibn al-Sabil é aquele que encontra-se de viagem e perdeu as suas provisões para fazer ele chegar ao seu destino. Yani, alguém, por exemplo, estava a viajar de um destino para outro, do destino A para o destino B. Antes de chegar no destino B, yani, ele perdeu, por exemplo, as suas provisões, ou foi roubado, ou algo do gênero. Não tem como chegar no seu destino. Sendo assim, é dado do dinheiro de Zaká o suficiente para chegar ao seu destino. Por mais que ele, yani, na sua terra, seja uma pessoa rica, se ele se encontrar em viagem e não tem acesso ao seu dinheiro que está, yani, numa outra localidade, então ele deve ser dado o dinheiro de Zaká o suficiente para ele chegar ao seu destino. E um ponto que é importante saber sobre o Zaká é que o Zaká não se tira assim, yani, à toa, como se diz. O Zaká dá-se de acordo com a necessidade da pessoa que é dada o Zaká. Yani, quando a gente vai dar Zaká a um miskin, por exemplo, alguém tem o suficiente para sobreviver, yani, durante 6 meses. Então, vamos dar a ele somente o suficiente para completar um ano, yani outros 6 meses. Se, por exemplo, alguém se encontra, yani alguém dentre os pobres ou masaquim, precisa somente de uma quantia para estabelecer ou para equilibrar as suas provisões, yani os seus alimentos, para viver, yani para ter uma, yani uma cesta básica, como disse. Então desce a ele o suficiente para chegar a esse fim. Quer dizer que não se chega a ele, desce todo o dinheiro de Zaká. Portanto, o Zaká é dado de acordo com as necessidades que a pessoa tem. Se, por exemplo, a pessoa está endividada e não consegue pagar a sua dívida. Suponhamos que a pessoa tem dívida de $50, um exemplo. Vamos dar a ele somente $50, o suficiente para pagar a sua dívida. Portanto, essas são, yani, são algumas regras que devemos ter em consideração quando vamos dar o Zaká. O Zaká pode se distribuir, yani, a várias pessoas. Yani, se a gente tiver, yani, 3 pobres, todos eles encontram-se na mesma situação, não tem nada. Então, se a gente dar a um, quer dizer que não iremos beneficiar aos outros. Se a gente dividir isso para os 3, pelo menos eles terão um pouco para o tempo que durar aquela provisão que eles, yani, forem dados. Portanto, quando se dá o dinheiro de Zaká, deve-se conhecer a situação daquele que recebe o dinheiro de Zaká. Por exemplo, aquele que trabalha, yani, na distribuição de Zaká, olha-se para a necessidade dele ou do trabalho que ele faz de distribuir o Zaká, por exemplo, o tempo, e dá-se a ele consoante o trabalho que ele faz ou o tempo que ele gasta na distribuição do Zaká. Um pobre, yani, ele tem, por exemplo, uma parte, yani, por exemplo, tem arroz em casa, ele precisa de caril. Não vamos chegar a ele, dar a ele arroz e caril, vamos dar a ele caril. E esse outro arroz que poderíamos, yani, que queremos dar a ele, vamos dar a outra pessoa. Yani, a pessoa, por exemplo, tem arroz e caril, quer dar a um necessitado. E encontra um necessitado que tem arroz, necessita somente de caril. Não vamos dar a ele arroz e caril, vamos dar a ele caril. E o arroz que vai restar, vamos dar a um outro necessitado que não tem esse arroz. Portanto, se o dinheiro de Zaká fosse dividido de forma, yani, correta, e como disse, yani, vários ulemas, de que se aqueles que recebem Zaká não recebessem senão aquilo que eles necessitam, então não existiria nenhum pobre muçulmano. Yani, se os muçulmanos que são obrigados a dar o Zaká dessem o Zaká da forma como estabeleceu a Sharia, e se os pobres recebessem somente aquilo que eles necessitam, então não existiria nenhum pobre muçulmano, não existiria nenhum pobre muçulmano. E essas palavras são, yani, corretas, enquadram-se naquilo que é a realidade. Quando você olha, por um lado, são as pessoas que não tiram Zaká, e por outro lado, são pessoas que deveriam estar a trabalhar, têm, yani, a capacidade de trabalhar, mas colocam-se a mendigar para receber o dinheiro de Zaká, enquanto eles nem merecem ser dados o dinheiro de Zaká. Sendo assim, privam aqueles que de fato necessitam do dinheiro de Zaká, o que provoca ainda desequilíbrio ainda na sociedade. Portanto, yani, ambas as partes, yani, as pessoas que são obrigadas a dar o Zaká, devem estar conscientes dessas regras, bem como aqueles que recebem o Zaká devem estar conscientes, yani, no que diz respeito a essas regras. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.